Podcast Unesp.
A cada ano que passa, as pautas relacionadas a desastres naturais ganham cada vez mais espaços nas mídias dentro e fora do Brasil. Mas afinal, o que é considerado um desastre natural? De acordo com pesquisadores, em linhas gerais, um desastre natural ocorre quando um evento físico muito perigoso, como um desabamento, furacão, tempestade, inundação, incêndio ou algum dos outros fenômenos naturais que provocam diretamente ou indiretamente danos a uma propriedade, a uma região, a um espaço, ou faz um grande número de vítimas. Um desastre é uma destruição social que pode afetar um indivíduo, uma comunidade e até um país. A extensão dos danos físicos ou do número de vítimas que resulta de um desastre natural depende da capacidade da população a resistir ao desastre. Esta compreensão é cristalizada na fórmula "os desastres ocorrem quando os perigos se encontram com a vulnerabilidade". Em 2000, as Nações Unidas lançaram a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, para focar nas causas subjacentes da vulnerabilidade e para construir comunidades resistentes a desastres, promovendo o aumento na consciência das pessoas para a importância da redução de desastres como um componente integral de um desenvolvimento sustentável, cujo objetivo é reduzir as perdas humanas, sociais, econômicas e ambientais. Aqui no Brasil, temos uma série de eventos recentes. Destaque para a tragédia no litoral norte de São Paulo. Rodrigo Lila Manzioni, professor e especialista em gestão de recursos hídricos campus da Unesp em Ourinhos, relata aspectos sobre a relação entre os desastres naturais e os povos em torno de todo o planeta.
Quando se fala em desastres naturais, sempre fica aquela questão: é natural ou é induzido pelo homem? É mudança climática ou é só alarmismo ambiental? Isso acontece porque tem que acontecer por N razões. Na verdade, os desastres naturais sempre estiveram por aí. A sociedade sempre conviveu com eles com maior ou menor intensidade. Pode listar inúmeros tipos de desastres naturais: terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, que muitas vezes ocorrem após os terremotos, quando eles ocorrem nas fossas oceânicas, no mar, tempestades, na sequência de furacões, ciclones, tufões, mesmo tornados, as enchentes, que após a passagem dessas tempestades acabam ocorrendo pelas ondas de surgência que ocorrem principalmente no litoral, deslizamentos de terra também, conhecidos como movimentos de massa em virtude de chuvas extremas, como nós vimos recentemente aqui no litoral de São Paulo e vemos em várias outras cidades, agora mais recentemente no Amazonas, novamente, poucas semanas depois, cenas horríveis. E aí a gente tem também nesse rol de desastres naturais que tem ocorrido com maior frequência também os incêndios florestais, ondas de calor, E por outro lado a gente pode também nos países mais frios ver nevascas também, muito fortes, muito severas e o mais impressionante, fora de época. Então isso tem ocorrido, sempre ocorreu. Se a gente procurar os eventos, os desastres naturais mais catastróficos, com maiores números de mortes, eles são todos mais antigos. E é o que mostra os relatórios recentes, como o da Organização Meteorológica Mundial, a OMM, que mostra que quintuplicou o número de desastres naturais entre 1970 e 2019. Então, a gente teve pouco mais de 2 milhões de mortes, bem menos do que costumava morrer nesses 11 mil desastres que eles registraram nessa época. Então, as pessoas têm morrido menos em virtude desses alarmes, dos planos que são colocados para as populações mais vulneráveis. Isso acaba, de certa forma, protegendo as casualidades que vêm a terminar em óbito. Porém, o número, o valor de dano tem aumentado muito, porque com as infraestruturas urbanas mais expostas a esses eventos naturais, a gente acaba tendo maiores perdas. Então, se por um lado as mortes diminuem, as perdas, os prejuízos financeiros, monetários, o montante que se tem que aplicar na cidade para reconstruir tem aumentado vertiginosamente.
Manzioni destaca a atuação da Escola de Desastres da ONU em países mais vulneráveis e a importância da conscientização dessas condições para as novas gerações.
Isso não acontece só no Brasil, vários países da América Latina convivem com isso. Por exemplo, a Escola de Desastres da ONU, ela é voltada a alunos de países de baixa renda, países mais vulneráveis. Então, bastante gente da América Central, bastante gente da América Andina, Colômbia, Equador, bastante gente da região do Himalaia, Nepal, China, um pouco menos, porque eles têm suas próprias escolas e também não são muito alinhados com as Nações Unidas, mas eu tive a oportunidade de participar de uma dessas escolas de desastres em Ensrida, no ITC, um antigo ITC, um instituto voltado para ensino de geoinformação, onde a gente acaba sendo capacitado para utilizar a informação geográfica em prol da questão dos desastres. Então, essa é uma das questões que a gente trata não só aqui no curso de Geografia da Unesp Ourinhos, onde eu atuo, mas em outros cursos da Unesp, que também trazem essas abordagens das geotecnologias. Como que a gente pode fazer o uso das imagens de satélite, dos cadastros urbanos, dos dados coletados com GPS, das informações censitárias que são tão importantes para a gente saber onde estão essas pessoas. Então, quando a gente fala de desastres, a gente precisa de informação. E a geoinformação é muito rica nisso, né? O ensino de geografia tem se transformado com a entrada das geotecnologias, que os professores de geografia já levam para dentro da sala de aula, trabalhando esses conceitos com as crianças, para que elas comecem a interagir com o espaço, entender aonde elas estão para poder planejar e projetar esse futuro. Nessas escolas de desastre, nós também temos bastante alunos da África e aproveito, né, para falar do ciclone Fred, que castigou o Malawi e Moçambique, cenas muito parecidas com o que a gente viu no Brasil, o que confirma que os países mais pobres são mais vulneráveis. A gente viu também o terremoto na Turquia e na Síria, os prédios vindo ao chão, né, estruturas baixa qualidade para as zonas de falhas geológicas, onde você pode ter esse tipo de evento. Então, esses países tendem a sofrer mais com esses eventos naturais. Então, além de investimento nacional, internacional, na formação de pessoas aptas a trabalhar com essas temáticas dos desastres, a gente também precisa criar fundos para socorrer esses países mais pobres que não têm condições de se reerguer. A gente pode pegar mais um exemplo, como o terremoto do Haiti, né? O Caribe também é um lugar que, além dos terremotos, sofre anualmente com os furacões. Então, esses lugares acabam, né, sofrendo consequentemente eventos que não permitem que ele se reconstrua. Então, o país fica arrasado e mergulhado numa pobreza extrema, como é o caso do Haiti. E aí você tem migrações, você tem insurgências, guerra civil, instabilidades que acabam fazendo com que a população peguem armas, cabe, né, criando guerras civis e a situação fica cada vez mais complicada.
O professor da Unesp também realça a necessidade de cobrarmos as autoridades e também tomarmos as devidas precauções.
Agora nós estamos no meio do mês de março, a gente já tem as famosas águas de março fechando o nosso verão, talvez tenhamos mais alguns eventos ainda aqui no Brasil, ligados à chuva, ligados a eventos climáticos, Porém, o mais importante é que a gente não só torça para que não ocorra o pior, mas que a gente mantenha esse assunto na pauta. Que a gente não só converse, lamente, mas também cobre das pessoas programas, planos de ação, não só nos momentos em que a gente precisa, mas isso é um planejamento anual. É uma coisa que a gente faz para não usar. É tipo seguro. Você torce para não usar. Se precisar, você tem, usa e torce para não acontecer nada demais. Porém, a gente precisa estar preparado. E como o seguro do seu carro, da sua casa, você só faz quando está sobrando dinheiro. Quando a coisa aperta, é a primeira coisa que a gente corta. Então, isso é cultural. Isso precisa ser trabalhado também na cabeça dos governantes, dos vereadores, dos prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, presidência. Todo mundo precisa estar consciente que precisa ter um fundo reservado para esse tipo de coisa, para esse tipo de evento, para que a gente possa ir investindo anualmente, que os investimentos subam, para que a gente comece a evitar, e não que eles venham caindo a ponto de chegar nos níveis mais baixos já apresentados nesse país. Então a gente precisa definitivamente encarar esse problema de frente. Competência nós temos, institutos gabaritados nós temos, o que a gente precisa é de um empurrão que venha, talvez, da sociedade para que esse movimento realmente aconteça e a gente tenha um futuro mais próspero quanto essa questão dos desastres e dos eventos climáticos extremos, porque infelizmente eles vieram para ficar.
Renato Coelho para o Podiaco Unesp.
Podcast Unesp.